Estamos recebendo agora no Espaço Livre o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Jonas Lopes. Bom dia.
Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cotocel. É um prazer mais uma vez estar aqui nesta emissora.
Bom, secretário, nós temos uma série de assuntos para conversar hoje e vamos começar falando sobre a questão do orçamento, né? Como é que ficou 2015? Qual é a previsão estimada agora para 2016? Na questão efetivação do orçamento, né?
Na verdade, é o nosso termômetro, né?
Pois é.
Hoje a gente não vive sem o cumprimento da lei orçamentária, né? Além dela ser, na sua essência, a ferramenta maior e melhor de planejamento, o orçamento, ele é compulsório, ou seja, apesar de na prática a maioria do, especialmente a União, especialmente o Estado, não consegue fazer esse cumprimento, né? Os municípios têm por obrigação fazer. Claro que nós ainda estamos evoluindo nessa questão do planejamento. Eu digo que o planejamento é uma criança que está em desenvolvimento e que precisa ter fomentada pelos bons gestores, né?
Sim.
O problema é que, infelizmente, essa técnica nem sempre anda junto com a questão da qualificação dos gestores, né? Muitas das vezes, gestores são desqualificados para fazer uma boa técnica, então isso é complicado. Mas repito, é uma ferramenta assim que a gente, em São Sepé, tem perseguido sempre, né?
Uhum.
Desde que nós chegamos aqui, a gente cada vez tem qualificado mais as nossas equipes, treinado mais as nossas equipes. Os próprios secretários já têm uma noção muito clara do que é uma peça orçamentária. Uhum. Porque ali começa com os programas de governo, o que efetivamente se quer fazer durante um exercício, durante quatro exercícios.
Uhum.
E medido pela disponibilidade financeira, pela projeção de disponibilidade financeira, né, Zizi?
Sim.
Então, isso é importante ter essa noção.
Claro.
Não adianta nós fazermos como se fazia muitas das vezes, em outros tempos, como eu gosto de dizer, em que usavam a despesa, aquilo que acontecia, que ia aparecendo e fazendo despesa, uhum, sem medir o reflexo disso futuro, né? E aí a gente tem os passivos que a gente paga hoje,
uhum,
né, suporta hoje a duras penas para a própria comunidade em função dessa quase que irresponsabilidade de outros tempos.
Uhum.
Então, só para você ter uma ideia, a dificuldade disso e por que a gente tem que ter isso presente na nossa mesa todos os dias, é que em 2015 eu tinha uma arrecadação prevista de 62 milhões e 300, vamos falar em números, uhum, redondos, nós arrecadamos 57 e 400, ou seja, uhum, né, então foi uma crise tremenda já em 2015,
sim,
instalada, com reflexos diretos nas administrações públicas e municipais. O que nós fizemos? O nosso orçamento, nós conseguimos prever ele de forma que ele ficou menor do previsto para 2015, ou seja, uhum, em 2016 nós temos um orçamento de 61.690. Né?
Já a previsão já foi menor, né?
A previsão já foi menor, ou seja, veja que quando eu fixei a minha despesa lá em 2015, ele era de 62 mil a fixação da despesa, porque a própria 4320, que é lá de 64, que é a melhor, uhum, legislação que tem a nível de normas de direito público, ela diz, né, o orçamento é a previsão da receita e a fixação da despesa. Então nós fixamos a despesa lá porque nós tínhamos uma previsão de arrecadação.
Sim.
Não se confirmou em 2015, de modo que nós não conseguimos fazer um orçamento maior que 61.690.000. E hoje eu diria assim, ó, se eu pegar o quadrimestre hoje, né, que nós fechamos agora, né,
uhum,
né, hoje é dia 2 de maio, se nós pegarmos o quadrimestre, eu não chego a 62 milhões, então eu não chego à despesa fixada do ano passado.
Pois é.
Aí veja bem o grande desafio do gestor público hoje. E aí, por que muitos municípios não têm conseguido pagar folha de pagamento? Tem municípios que estão pagando 13º ainda, tem municípios que não estão pagando o regime próprio de previdência, tem outros que, entre aspas, pedalaram o regime próprio de previdência, reduziram, acharam mecanismos também, entre aspas, legais para que o passivo, que exigia uma alíquota de 30%, esteja pagando 2, 3%. Então, são mecanismos que protelam apenas, né? Nós, então, a gente compreende até isso, só que nós não concordamos com isso. Nós adotamos o quê? Né? Trazer a despesa para o tamanho da nossa receita. Esse é o grande desafio. Porque, veja bem, aí nós falamos na receita que ela possivelmente fique esse ano aos mesmos indicadores da despesa que nós fixamos no ano passado. Uhum. Aí nós pegamos pessoal. No mínimo 15% houve de acréscimo em relação ao que tinha do ano passado. Se nós pegarmos a reposição, 10,67%, se não me engano, mais crescimento vegetativo, mais mínimo 2% de crescimento vegetativo, no mínimo 2% do passivo atuarial, que é o regime de previdência, que essa alíquota passou de 27% para 29%. Uhum. Só pessoal dá 15%, de um ano para outro. Energia elétrica, né, muito acima da inflação. Combustível, muito acima da inflação. A manutenção de equipamentos, máquinas, isso tudo, né? Então, olha a dificuldade que tem um gestor público, né? E por isso a gente faz questão de transparecer isso para que a comunidade entenda que muitas das vezes a gente não...
E esse recurso que diminui é em função de tudo que se vive hoje, secretária? Essa falta de repasse?
A situação econômica, né?
Com certeza, né? Com certeza, porque onde não há confiança no gestor, onde não há credibilidade no gestor... E eu não estou aqui falando em partidos políticos, estou falando em gestão. Né? Sim. O mercado está aí a demonstrar isso com muita clareza, né? Com muita clareza. O mercado precisa, toda vez que há ações no sentido de retorno da credibilidade, a bolsa sobe, o dólar cai, né? Valoriza o real, ou seja, essa falta de confiança no administrador geral, né? Como todo, no modelo de gestão, ela tem efetivamente desacelerado a economia e o reflexo disso dá-se aqui no município de São Sepé. Dá-se em todos os municípios do Brasil, mas dá-se também, logicamente, no município de São Sepé, dá-se no governo do Estado. Então, é reflexo, claro, com certeza. Eu tenho a pretensão, e hoje de manhã eu falava isso a dois colegas que estavam entrando hoje, eu ainda comentei com eles. Então, a semana passada nós demos posse a um fiscal, hoje nós estamos dando posse a outro fiscal e damos posse hoje também a um estagiário na área de receita. Qualificado para isso, né, selecionado especificamente para isso. E eu dizia isso, tem gente que critica que nós, no ápice de uma crise dessa, nós estamos colocando a gente, mas nós estamos investindo exatamente na recreação do município. Este é o grande desafio do município de São Sepé e eu preciso e faço isso sempre que possível e aqui é um momento oportuno para esclarecer elogios à equipe da recreação, porque ela é complicada. Nós fiscalizamos como nunca antes a gente fiscalizava em São Sepé, temos fiscalizado bastante.
É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né?
Com certeza, mas eu chego a dizer... usando um certo exagero, que as pessoas gostam de ser cobradas e gostam de ser fiscalizadas. Elas se sentem cidadã. Eu acho que elas se sentem cidadã. Porque...
Principalmente as que têm compromisso com isso, que exercem a cidadania, de verdade.
Com certeza.
Né?
E aqueles que não têm compromisso, eventualmente, que efetivamente, às vezes até, infelizmente, até por questão política, o triste é isso. Para a gente que tem um olhar técnico, o triste é isso. Às vezes até por questão política... sonegam, deixam de pagar os seus tributos, né? Sonegam informações, sonegam tributos, deixam de pagar a dívida, esses a legislação tem que alcançar. E essa é a motivação de uma equipe preparada. E eu dizia hoje a um fiscal que está vindo de Santa Maria para assumir aqui, veio de Santa Maria, né? Para assumir em São Sepé, quase formado em filosofia. Então, eu dizia a ele, psicologia. Eu fiquei pensando, porque não era filosofia, era psicologia.
É psicologia.
Aí eu disse para ele, é ótimo que nós vamos ter um profissional dentro do grupo, né? Porque às vezes a gente precisa. Mas eu dizia dele a importância que é esse trabalho, né, nosso, das pessoas, que as pessoas precisam e continua ainda fazendo a diferença. Ou seja, se agregando à equipe que vai exigir daqueles que não cumprem a sua função, o seu dever. Né, e valorando aqueles que cumprem. Ou seja, São Cepé, agora nós estamos no próprio censo do ICMS, demonstrando mais uma vez, né, nossa capacidade de trabalho é muito grande, né? O retorno que a agropecuária tem dado é muito positivo, comércio, os prestadores de serviço, enfim. Eu acho assim que nós estamos no caminho porque nós estamos fazendo esse envolvimento de toda a comunidade, participando, pagando seus tributos, uhum, pagando suas dívidas ativas, e a gente tem inclusive algumas medidas para isso.
Uhum. Secretário, tem um assunto que a gente sempre fala quando o senhor vem aqui, é com relação ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A gente tem dados aqui do governo federal. Por exemplo, em março foram repassados R$800 mil este ano do fundo, né? Uhum. O acumulado até agora é de R$3.169.000, arredondando, né? Uhum. Esse número é significativo, ele tem diminuído a cada ano. Para o nosso ouvinte entender, o que é o fundo?
Perfeito. O Fundo de Participação dos Municípios, FPM, na verdade, ele é fundamental para o município. A primeira coisa que eu tenho que dizer, e eu sou obrigado a dizer isso, é que esse é um dinheiro do município de São Cepé, não é do governo federal. Ou seja, é um dinheiro que não precisaria ir a Brasília e voltar. Uhum. Porque ele é fruto de quê? Ele é fruto do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, e fruto do Imposto de Renda retido na fonte. Retido na fonte, não. Também o retido uhum. na fonte, mas o Imposto de Renda pago.
Sim.
Pelos cidadãos de São Cepé, pelos... Todos nós pagamos imposto de renda, de uma forma ou de outra. E aqueles que produzem, efetivamente, bens industrializados pagam o IPI. Isso forma um grande bolo, nível de Brasil, que é redistribuído, né, 23,5% agora, se pegar a cota extra no final do ano, 23,5% tão somente é dos municípios, veja bem.
Quer dizer, vai muito e volta muito em migalhas,
e
assim.
E volta muito pouco, né? Então, é isso, a primeira coisa que é importante a gente clarear, ou seja, esse é um dinheiro que, na verdade, é do município. De que forma ele é redistribuído? Pela contagem populacional, ou seja, ele é específico só população.
Não leva em conta a produção de cada um,
não,
mas da
não
população.
Leva, não, é só a população.
Porque não é muito justo, né? Não parece muito justo, pelo menos.
Ele
né?
é complicado, até porque eles têm os coeficientes, e eu, muitas vezes, eu tenho levantado isso por aí afora, em Congresso da Artafã, encontros da FAMURS, CNM, porque, veja bem, municípios, às vezes, que têm 1.500 habitantes e têm 4.500 habitantes, ganham o mesmo valor. Então, a gente, com isso, entende, a comunidade precisa saber disso. Às vezes, o pessoal vem um parente lá, não sei de onde, uma cidadezinha, com 200 quilômetros quadrados, que é uma parcela dos nossos 2.200 que nós temos aqui, uhum. diz assim, mas é uma cidade coisa mais linda, toda ela enfeitada. Aí tu vai ver, tem 1.500, 1.200 habitantes. E ganha um coeficiente igual a uma cidade que ganha... que tem 4, 5 mil. Então, per capita do Fundo de Participação, ele, na minha visão, é totalmente injusto.
Aí, nessa cidade, fica mais fácil de investir.
Com certeza.
E acaba aparecendo mais.
Com certeza.
Né?
E aí, as cidades que a área territorial, repito, ela é muito acanhada, que às vezes você confunde a zona urbana com a zona com a área total do município, não precisa uma patroa. Não precisa, não precisa nada. Então, é enfeitar. Tem que fazer, na verdade... Muitas das vezes, os próprios colegas servidores fazem comparativos salariais e é justo que façam. Né? Mas a gente precisa, nós como gestores, precisamos clarear a comunidade, a todos, né? que existe, tem que se respeitar essa composição que muitas das vezes não é justa. Não é justa. São Cepé tem essa área imensa territorial, abençoada, porque na verdade ela reflete, eu não estou aqui... Ela reflete também lá no...
Positivamente?
Positivamente no valor adicionado aí do ICMS, porque ela produz, a agropecuária nos dá uma contrapartida muito forte. Mas o custo da manutenção das estradas é muito, muito grande. tu não tem como vencer, por mais equipamentos que a gente adquire, a gente tem renovado a frota anualmente, os dois últimos prefeitos que têm passado aí investiram muito forte nisso, né? Nós temos uma frota, se comparar com o meu município de origem, por exemplo, né? Nós estamos muito à frente a nível de equipamentos, de tudo, né? E mesmo assim não conseguimos fazer o ideal, ou seja, a gente faz o possível. Por quê? Porque temos aquela limitação que eu falei antes, ou seja, se o custo do combustível, se eu usava 30 mil litros mês para patrolar as estradas, eu preciso usar os 30 mil, só que eu tinha combustível a 2,50, hoje eu tenho a 2,90,
sim,
eu estou falando em números redondos, né? Então isso é complicado porque eu não tenho como, né? Nós precisamos quantificar isso sistematicamente de forma que não gere, logicamente, um déficit público. Uhum. Porque isso penalizaria os gestores, mas, acima de tudo, desequilibraria o que houve em outros tantos tempos, desequilibraria as finanças de maneira que formariam passivos que também alguém teria que pagar no futuro.
É verdade. Secretário, um outro assunto é o recadastramento imobiliário. Inclusive, a gente estava divulgando aqui informação da Secretaria de Finanças com relação ao IPTU, o pessoal perguntando, não vão cobrar, não vai vir um boleto, o pessoal preocupado. E a gente deixou o pessoal mais tranquilo com essa informação que a Secretaria nos repassou, de que realmente não seria em abril essa cobrança, esse ano, em função justamente da conclusão desse recadastramento, né?
Hoje dá para dizer assim, ó, que a data vai ser 30 de junho, junho, nem vai ser maio, vai ser 30 de junho, né? No mínimo 30 de junho.
Uhum.
Isso tem várias
motivações.
Uma delas é o próprio retardo da colheita, né? Esse ano todo mundo sabe...
Atrasou que plantou, tudo, né?
Plantou mais tarde, está colhendo mais tarde. Nós tivéssemos cobrado em 30 de abril, muitas das pessoas não teriam ainda o recurso suficiente para pagar. Mas o motivo ainda principal ainda é exatamente o recadastramento. É um trabalho de mais de um ano e meio, né? Muito complexo, muito complexo. O recadastramento do município era muito antigo. O último cadastro do município imobiliário é muito antigo. Existia muitas divergências, especialmente na questão de ampliações, modificações dos prediais. E a gente, então, fez esse trabalho todo ele, primeiro, de fotos via satélite, né? Contratou fotos específicas para isso. Depois fez todo o trabalho comparativo de campo, né? Com o cadastro que nós temos. E hoje nós estamos numa fase de conferência, né? De conferência desses dados, ou seja, uma fase que até diz respeito mais à Secretaria de Finanças do que mesmo à empresa contratada. A gente está vendo se efetivamente o trabalho está fazendo por amostragem, pegando por setores, por lotes, para ver se efetivamente. Então, é um trabalho que a gente tomou por cautela, né? Alongar mais a primeira parcela e a cota única para 30 de junho, possivelmente, de forma que a gente tenha mais tranquilidade nesse processo. E o contribuinte não perde, logicamente, que, né, se ele estava com dinheiro da primeira parcela, vai segurar dinheirinho, guarde o dinheirinho, sabendo que, logicamente, que nós não vamos poder fazer em 9 parcelas, e sim em 7. Né? Porque aí vence a primeira 30 de junho, até o final do ano nós precisamos receber. Então, esse recadastramento faz parte daquele pacote que eu falei antes, né?
Sim.
Ou seja, que o município, a Secretaria de Finanças e Planejamento, a gestão de São Sepé está fazendo a sua parte. Porque eu não gosto, e vocês já conhecem o nosso sistema de trabalho, nós não gostamos de ficar criticando a ABCD se nós ficar inertes.
Sim.
Né? Não há. Nós precisamos fazer a parte do município, São Cipé. Muitas vezes as pessoas até pensam, ah, eu acho que são arrojados demais. Agora, na questão da fiscalização, um exemplo bem clássico. Nós não queremos cometer nenhuma injustiça, muito pelo contrário. Nossa meta, nossa missão ali é exatamente diminuir as injustiças. Ou seja, não é justo que alguém pague um imposto predial territorial de um imóvel e outro não pague. Não é justo que um prestador de serviço tire nota e outro não tire. Então, por isso que nós estamos entrando agora com um segundo processo, que é a nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica de serviço, que vai exigir de todos os prestadores, a emissão, a inscrição. Nós estamos... hoje numa fase de recadastramento, fizemos todo o recadastramento dos prestadores de serviço, né?
Uhum.
Agora nós estamos notificando todos os prestadores de serviço para que até 30 de junho nós... para que até 30 de junho nós efetivamente consiga implementar todo o processo. Ou seja, a partir de 30 de junho, todo o prestador de serviço terá que emitir a nota fiscal eletrônica.
Uhum.
Todos eles vão ser notificados, né? É um trabalho que nós estamos fazendo de campo também, notificados para treinamento, ou seja, nós, além de treinar o nosso pessoal, nós vamos possibilitar o treinamento aos escritórios, aos donos dos seus próprios negócios,
sim,
enfim. É um processo, né? Um processo que a gente está tendo muito cuidado, né? No amadurecimento da ideia, mas isto vai facilitar em muito o próprio usuário, seja o tomador do serviço, porque ele precisa uma nota eletrônica, ele pode, né? Ele muitas das vezes a gente não consegue que o prestador de serviço ache o talão, né?
É.
Fica mais fácil.
É mesmo.
Né? Às vezes, infelizmente, nós temos ainda o não hábito de pedir a nota, né, fiscal, e isto é importante. E todo ele vai ser atrelado. Ou seja, no momento que emitiu a nota fiscal, ela já vai cair no sistema de arrecadação no município, né? Ele já vai gerar, o fato gerador já vai ter acontecido, que o serviço já foi prestado e o tributo já vai ser lançado, etc, etc. Então, são mecanismos que vão se encaixando, né?
Sim, facilita também, né?
Facilita muito. Não, e o prestador de serviço, com certeza, ele vai ser mais econômico, ele não vai precisar tá emitindo talões de nota, ele vai, né, simplesmente ele vai, um aparelho qualquer, né, ele vai emitir a nota eletrônica dele.
Até complementando, o treinamento vai ser dia 10 de maio, às 8h30 da manhã, no Auditório do Centro Cultural, né?
Perfeito.
E as inscrições já estão abertas, inclusive.
Isto.
Tem
ótimo.
Pelo e-mail, né? PMSS, que é de Prefeitura Municipal de São Cepé, né? PMSSfiscalização@gmail.com.
Perfeito.
Ou
tudo
no telefone, tudo junto. PMSSfiscalização@gmail.com. Ou no telefone 3233-8115.
Perfeito, perfeito. Este é o trabalho que o pessoal está notificando, já está notificando as pessoas, convidando, né? E agradeço, Bruno, a lembrança aí de ter já convidado, assim, de forma genérica o pessoal, né?
É um treinamento para profissionais.
Para profissionais que têm escritórios de contabilidade, para os empresários, prestadores de serviços, né? Para, né? E aqui não é empresário grande, pequeno, isso não existe distinção.
Um microempreendedor, né, também.
Todo ele é importante para ele saber onde é que ele está situado, o que, que ele vai ser exigido dele, porque, de repente, ele tem que olhar isso como oportunidade de negócio.
Sim.
Porque, veja bem, se eu tenho uma oficina mecânica e não tenho nota fiscal de serviço, eu não posso fazer para nenhuma empresa hoje, porque as empresas estão exigindo já as notas fiscais eletrônicas, né? Um hotel, a rede hoteleira, enfim, qualquer um, hoje precisa ver, né? A maioria das empresas já estão começando com essa percepção de que precisa exigir sim a nota fiscal eletrônica. Então, daqui a pouco, se eu não tenho, o meu concorrente vai ter.
É verdade. Agora, secretário, só voltando um pouquinho à questão do IPTU, o senhor disse que não está definido ainda 30 de junho, possivelmente, ou já dá para dizer que 30 de junho vai ser...
Eu gosto sempre de dizer, quando eu estou com os carnês já impressos e tudo,
deixa,
né, mas
a
data prevista é 30 de junho.
E vai ser do mesmo sistema, o pessoal vai receber em casa os boletos,
com certeza, a gente
tudo
manda,
normal.
Até para tranquilizar a
pelo
população.
Correio.
Manda pelo correio na primeira remessa, a gente avisa que estão disponíveis, deixa uma semaninha ali. Tem muita gente que gosta de ir lá apanhar para conferir. Mandamos para o correio aquilo que eventualmente volta para o correio. Nós procuramos fazer um trabalho de campo, né? Mas, na verdade, a data prevista é 30 de junho.
Né? Muito bem.
A pergunta aqui de ouvinte com relação ao Vale Refeição. Se o Vale Refeição afeta no orçamento do município e de onde ele poderia sair, né? De qual verba poderia sair para justamente pagar o Vale Refeição?
Eu vou usar as palavras do governador Sartori, né? Se eu não tenho dinheiro, não tem de onde sair, né? Então, na verdade, é aquilo que eu disse antes. Infelizmente, o Vale Refeição não está dentro dos programas de governo, porque não cabe dentro do orçamento. né, eu poderia, em vez do vale, poderia tirar, deixar de pagar os 2% do passivo atuarial, que é para garantir a futura, eu pago 29%.
Uhum.
29%, eu pagava 27%, estão pagando 29%, o município de São Sepé. Para garantir as aposentadorias e pensões dos colegas servidores. Dos colegas servidores, nem a minha, viu? Porque eu não sou servidor efetivo.
Sim.
Nem do prefeito, sim, nem dos secretários. Ninguém usufrui, né, dos, uhum, servidores efetivos. Eu poderia usar esses recursos, como fez alguns municípios, né, de forma irresponsável, repito, né, e dar um agrado de vale-refeição. Só que não tem onde tirar, gente. Não tem. Se eu acabei de dizer aqui no início da nossa conversa que o nosso orçamento é menor, né? É muito menor do que eu teria que tirar da onde? Da saúde? Da educação? Mas tudo isso é insuficiente das estradas, das obras, da agricultura? Todos esses segmentos que eu comentei não têm recursos suficientes para fazer o ideal. Nós estamos fazendo apenas o possível. Apenas o possível. Então, o que que esta administração, e já a administração do prefeito Clery, pensava assim? Se coloca, se tiver dinheiro disponível, se coloca efetivamente no básico. E é o que nós fizemos. É o que nós fizemos, ou seja, o básico, eu não gosto muito de citar percentuais e valores, mas o básico cresceu como nunca tinha crescido. O básico dos salários dos servidores cresceram como nunca na história do município de São Sepé, numa gestão. Então é isso que nós colocamos no básico, porque ali depois tem o reflexo nos anuênios, os adicionais para o tempo de serviço, nas vantagens, etc, etc. Então, para ser muito sincero com esse colega, ou com esse ouvinte, ou com essa pessoa da comunidade, ou todas elas juntas, né, eu tenho que dizer que não existe. Não existe, não é programa de governo, vale refeição.
Sim.
Porque não tem dinheiro disponível para isso.
Inclusive, o pessoal do sindicato teve aqui outro dia, o secretário falou de uma opção que até seria daquela devolução da Câmara de Vereadores para o Executivo.
As sobras, né?
As sobras, se pudesse, se tivesse alguma forma de... Eles não têm como direcionar o recurso, obviamente.
Sim.
Mas de sugerir para que se utilizasse. E aí, como é que vocês recebem, né? Porque esse valor, com certeza, vocês sempre utilizam de alguma forma. Teria, não teria também como, né, dessa maneira fazer isso? Eu pergunto já porque o servidor já fez essa pergunta naquela oportunidade.
Eu acho que ajudaria, porque se a sobra foi mal programada ou estava gastando de forma indevida antes. Se a sobra, repito, porque o dinheiro é do município.
Sim.
O dinheiro é da comunidade de São Sepé. O legislativo não tem dinheiro, ele recebe um duodécimo para a sua sustentação. O legislativo não é executor, não pode ser executor. Né? Isso é a Constituição Federal que diz.
Sim.
Ou seja, quem executa o orçamento é o executivo. Para isso já tem a palavra executivo.
Uhum.
Então, veja bem, infelizmente a legislação é feita para si próprio, no caso do legislativo, estou falando em Congresso Nacional, Senado, etc, etc. Assembleia Legislativa. Os percentuais fixados para os poderes legislativos também... tem minha análise totalmente negativa. Né? Eu não concordo com os critérios que são usados, né? Mas quem fez foi os deputados, aprovados pelo Senado, etc, etc. Até por um efeito vinculante que, infelizmente, existe na podridão da política como um todo, né? E aí eu estou me incluindo junto, sou um agente político também, né? Mas o processo todo está doentio, todo o processo está doentio, de tal maneira que... Quem sabe, agora nós estamos aí, né? Quem sabe essa revolução desse de tal maneira que corrija também essas distorções. Então, os percentuais são muito altos para muitos dos legislativos e terminam o que está acontecendo? Sobrando, repito, sobrando dinheiro, não deveria sobrar. E que muitas das vezes não é aqui em São Sepé. Então, eu não estou fazendo crítica aqui, gente. Estou fazendo o processo. Sim. Aí o que acontece? Os legislativos se param, né, às vezes até de forma demagógica, né, indicar para onde tem que sobra. Mas, senhor, não é sobra. Eu acabei de dizer aqui que está faltando, que falta só em relação ao ano passado, faltou o ano passado 4 milhões. Esse ano eu não sei quantos vai faltar.
Esse ano nós subestimamos, puxamos a despesa, mas só eu tenho coisas aqui que eu preciso. Eu tive uma reunião com o secretário de obras na semana passada, dizendo para eles, o dinheiro que vocês têm dotado até o final do ano não dá, não vai dar, não tem como dar. Então, mas a angústia dele, a angústia do produtor rural é ter estradas que possa retirar suas safras.
Sim.
Independente, né? De ter ou não dinheiro,
independente, né? De ter ou não dinheiro. Então, como é que eu posso, o secretário de Finanças e Planejamento vir aqui de forma irresponsável dizer que tem dinheiro para a vale alimentação? Não tem como dizer. Como é que eu posso, de forma irresponsável, concordar que está sobrando dinheiro no Legislativo? Não pode. Se esse dinheiro for sobrar lá, e na verdade nunca houve nenhuma formalização, houve até uma conversa numa audiência pública, eu estive lá, houve até uma conversa, mas penso que não oficial, né, de que haveria essa sobra. Essa sobra, na minha visão, não existe. Se está sobrando, tem que voltar para o Executivo, para que o Executivo possa fazer a execução.
Aí, nesse caso, o Executivo investiria nas prioridades, que seria, por exemplo, esse caso das obras.
Onde está faltando dinheiro? Aonde está faltando dinheiro? Para isso, nós temos um departamento de planejamento que precisa, né? E a gente trabalha isso junto com toda a gestão para definir onde é que nós vamos atender de forma mais emergencial. Tomara que sobre um bom dinheiro lá do Legislativo, né? Mas repito, Legislativo, e não é aqui em São Cepé, até eu digo assim, ó, eu até quero, acho que a presidência, a direção da Câmara tem sido até bem parcimoniosa nessas questões. Mas por aí afora eu tenho visto absurdos, absurdos, absurdos. Tanto é verdade que não foi o Jonas que enxergou isso, o tribunal enxergou isso, o Tribunal de Contas do Estado, e criou agora câmeras especiais para fiscalizar o Legislativo. Com conselheiros substitutos, essa é a palavra certa do cargo, conselheiros substitutos concursados e treinados para fiscalizar legislativos e administrações indiretas. Aí, no nosso caso aqui, nós temos uma fundação que é uma indireta. Exatamente por isso, por eles perceberem que o lugar que estava sobrando dinheiro, entre aspas, né, poderia ser, por haver uma sobra, ser mal utilizado. Então, o tribunal teve essa percepção e vai fazer. Esse pessoal está sendo treinado, repito, e são auditores técnicos
de carreira,
com poder de carreira.
Que não estão vinculados a governos, a nada.
Perfeito.
Disso, né?
Então, e nesse sentido, ou seja, evitar que o Legislativo se torne Executivo, porque tem alguns lugares aí, né? Então, eu acho que não é fã da... Só que o sindicato, são inteligentes, o sindicato sabe que não, o processo não pode ser assim, né? Eu admiro e vai meu elogio aos sindicalistas, porque você tem que defender a classe, né? Mas nós precisamos ter muita serenidade, né, nesta avaliação, ter
cautela, né?
Cautela, porque realmente o momento não é para isso. Tomara a Deus que nós conserve o nosso trabalho, porque tanta gente desempregada.
É verdade.
Né? Ontem não tínhamos o que comemorar, né? Infelizmente, dia 1º de maio, não tínhamos o que comemorar.
Muita gente desempregada. Né?
Gente desempregada, uma atrás da outra, famílias inteiras desempregadas. Nós temos
aqui tem uma manchete hoje, jornal, demissões de chefes de família quase dobram em um ano. Então, o principal papel ali, o papel principal na família, que seria do chefe da família, né? Também está fazendo com que o pessoal, que as esposas, os filhos busquem emprego e também não estão conseguindo. Ou seja, a situação é bem preocupante.
Isso é terrível, terrível, triste, né? Eu não imagino uma família sem condição de trabalhar, sem poder, sem ter onde trabalhar.
Complicado.
Então, nós que temos um cargo que é garantido constitucionalmente, né, pela estabilidade, né? E hoje eu dizia hoje de manhã, estabilidade é uma coisa muito relativa. Estabilidade existe para bom servidor. Né? Eu já acompanhei demissões de maus servidores efetivos.
Sim. Isso é possível.
Só que se criou essa
ideia.
Essa ideia de que o servidor... Não. Então, nós que temos esse manto da estabilidade, precisamos preservar isto, lembrar que nós temos um sistema de saúde garantido aqui, caríssimo para o município, muito caro. Se é caro para o servidor, é muito caro para o município, que muitos não têm, uhum, por aí afora, que muitos municípios não têm. Não. É. A assistência é SUS. E eu, de forma muito fria, eu chego a dizer assim, ó, que é igual os funcionários da Corsã tomar água mineral. Ou seja, se eu tenho um município, me perdoam os colegas da Corsã, uhum, servidores públicos, mas se eu tenho no município um sistema único de saúde com uma rede que atende baixa, média e alta complexidade, o ideal é que ela servisse para os meus servidores também. Olha a profundidade disso, é, e a gravidade disso.
É verdade.
Ela deveria servir para os meus servidores também. Não. Não, eu como gestor dou o privilégio dos meus colegas servidores ter um sistema de saúde melhorado, que no caso São CP se chama IP, né? Melhorado, mas com um custo muito alto. Tem colegas que não têm esse, que não acessam esse benefício porque acham que é muito caro para eles. Mas será que isto nós estamos sendo igualitários? Se aquele servidor não consegue priorizar a sua saúde, prioriza outra coisa, mas eu, município, pago a parte patronal para um e não pago para outro, olha, são discussões que eu levanto, porque
sim,
o próprio sindicato tem que refletir isso, né? Tem que refletir isso. Se eu, servidor, tenho a estabilidade que eu já falei, tenho uma previdência, uma assistência específica, e tem uma previdência que me privilegia que eu vá para casa ao final do meu trabalho e vou ficar aposentado ganhando com garantia todo o final de mês pelo fundo de previdência. Ou seja, não vou ter parcelamento, eu vou ganhar sempre, né? Se os gestores responsáveis me garantir, né, a parte patronal todos os meses, e se os comitês gestor aplicar bem os meus recursos, etc, etc. Eu tenho que refletir isso. Eu sou um beneficiário. Ah, mas eu... Tem colegas nossos que dizem, eu ganho 400 pila. Vai ver 400 pila, porque é consignado, né? Mas, às vezes, a remuneração dele é 1.400, 1.500. Então, é muito complicado. Eu acho que o momento é de responsabilidade, de muita cautela. Muita cautela, né? Nós temos que reconhecer que o município de São Sepé, repito, não atrasa... Há 11 anos e 4 meses que nós estamos aqui, nós nunca atrasamos um dia o salário. Sistema de previdência, nós chegamos até a parcelar algumas vezes. Teve época que nós pagamos até em demasia, depois nos ressarcimos. Mas quando parcelamos, nós cumprimos rigorosamente o parcelamento. Hoje nós não temos nem parcelamento, nem nós não devemos. Nós temos rigorosamente em dia. Né? A questão do IP, repito, a questão da assistência à saúde, a gente mantém rigorosamente em dia. Numa época dessas, em que as pessoas estão desempregadas, em que as pessoas não têm como trabalhar, onde, né, uma inflação bate a porta todos os dias, né, e as pessoas não têm nem como alimentar o básico, precisamos refletir. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas, repito, de forma muito responsável, muito tranquila. Nós, né? Uhum. E nós respeitamos, repito, respeito o sindicato. Acho que o sindicato está na defesa, mas tem que ter cuidado, né? Tem que botar na balança dos dois lados.
É verdade. Secretário, alguma consideração que o senhor acha importante aqui para a gente encerrar? O que o senhor gostaria de dizer que não tenha dito?
Uma coisa importante, assim, é um chamamento de quem deve para o município. De quem deve para o município. Nós temos uma dívida ativa que a gente trabalha muito, né? Trabalha muito, cobra, notifica, protesta muitas vezes, protesta não, manda para o judiciário muitas das vezes. Só que agora nós estamos implementando também, a partir do mês que vem, um processo que se chama protesto da dívida ativa. Uhum. Ou seja, as pessoas vão ser protestadas. Eu não estou fazendo isso porque o Jonas, o secretário, quer. Não, nós precisamos aumentar a receita. E é um mecanismo que o Tribunal de Contas tem cobrado sistematicamente. Sim. Porque isso é legislação nova, da legislação de 2015, que passou a permitir que a dívida ativa de munícipes seja protestada.
O que significa isso,
secretário? Isso significa que é muito complicado, por isso o meu alerta. Ah, né? É muito complicado porque nós, e a gente está com a implementação disso pronto, ou seja, o sistema vai pegar, o Jonas tem dívida de 2014, 2015 lá, uma dívida ativa do município, o sistema vai pegar essa dívida ativa e vai mandar via sistema, não vai nem se mexer com papel, via sistema para um instituto que coordena todas as cobranças de dívida ativa do Estado. E esse instituto manda, se o cartório for São Cepé, se o contribuinte era São Cepé, ele manda a cobrança para o cartório, aqui é o protesta a dívida aqui em São Cepé. Ou seja, eu estando protestado, eu não posso acessar nenhum financiamento. Eu estando protestado, eu vou ficar inadimplente no comércio, né? E eu preciso ter, eu vou ter que correr para pagar e eu vou
correr. É como se fosse um SPC do setor público.
Com certeza. Não, com certeza. Eu vou ter que correr o cartório para pagar e vou ter que pagar com custas. E o prazo é muito exíguo. Então, o que que o secretário de Finanças e Planejamento está fazendo agora, né? Solicitando o pessoal, especialmente quem depende um pouco de safras, que aproveite agora, pague, aproveite, tem 20% da sua dívida ativa de desconto para quem pagar a totalidade.
Uhum.
Ou seja, se deve R$1.000, paga, vai pagar R$800 e vai deixar de ter esse inconveniente, né? Vai deixar de ter esse inconveniente, vai ficar inadimplente com um financiamento, um cheque, ele de repente não vai conseguir acessar. Então, nós não estamos fazendo isso por gosto. Né? Não, muito pelo contrário, a gente faz porque precisa efetivamente fazer com que a arrecadação do município cresça para compensar essas defasagens todas que nós falamos ao longo da nossa conversa. 20% de desconto ou até um parcelamento que ainda é possível até o final do ano, mas aí são em 7 parcelas só.
E se for para o protesto, tem que ser à vista.
Na bucha, infelizmente. Tem que, né? Então, veja bem, perde os 20%, fica inadimplente, vai ter que achar um jeito de pagar. Né? Então, isto a gente está apelando a população para que dê uma olhada. Ah, eu não recebi, né? Muitas pessoas dizem, eu não recebi a cobrança, mas quem deve tem que procurar o seu credor.
Sabe que deve, né?
E sabe que deve. Então, eu acho que tem que procurar a receita da prefeitura lá, nossa secretaria tá apta para receber.
Sim.
Na hora vai dar os valores, né? Se tiver a possibilidade do desconto, você for pagar na totalidade, 20% é muito significativo, mas vale a pena fazer um esforço. Porque na cobrança judiciária, nós não olhamos nome. Nós não olhamos nome. Nós temos critérios definidos com muita clareza.
Sim.
E no protesto de título também é o mesmo caso. Ou seja, não interessa se é amigo de B, de A, de C. Né? Nós mandamos, infelizmente, tem critérios que tem que ser
cedido. Muito bem. Secretário, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que o senhor tem uma reunião agora em seguidinha, né, com o prefeito. Numa próxima oportunidade, falamos sobre outras questões que sempre têm informação importante para os ouvintes, né, que é da Secretaria de Finanças e Planejamento.
Nós que agradecemos, né? Eu acho que é um momento muito especial. Eu gosto muito de vir aqui porque faz parte do nosso processo de transparência. Eu acho que nós precisamos que a comunidade nos ouça. Às vezes a gente se torna chato, porque é uma matéria muito, muito técnica, né? E às vezes a gente nem sempre consegue traduzir para uma linguagem média, vamos dizer assim, né? Porque às vezes, de repente, quem entende mais que a gente gostaria de ouvir uma coisa mais aprimorada. Não, mas nós procuramos fazer uma média sempre da linguagem, de forma que as pessoas, a média, entendam.
Que é o público-alvo,
que é o público-alvo.
A comunidade.
Então, nós agradecemos muito, é importante nossa vinda, eu estou sempre à disposição, nós e os nossos colegas lá, para esclarecer.
Tá bem. Obrigada. Esse foi o secretário de Finanças e Planejamento do município, Jonas Lopes.